Parasha essa semana, Parashat Tetzavé. Parashá começa falando sobre a ordem de fazer o óleo especial para poder acender a menorá todos os dias no Mishkan, no tabernáculo e futuramente no templo. Depois a Torá dá as ordens de como fazer as roupas do sumo sacerdote, do Kohen Gadol e dos Kohanim em geral. Tem 8 roupas para o Kohen Gadol, muito bem trabalhadas, com muitos detalhes, e 4 roupas para todos os Kohanim. Depois a Torá começa a falar como que vai ser a inauguração do serviço, o que deve ser feito, como deve ser feito pelo Aharon o primeiro dia de serviço, quando tiver tudo pronto. E o final da Parashá fala sobre como deve ser feito o pequeno altar onde se trazia todos os dias incenso Ketoret sobre ele. No começo da Parashá, quando a Torá fala Ata Tetzaved Benei Israel, você vai ordenar aos filhos de Israel, Veikru Eilecha, vão pegar para você Shemen Zayit Zach, um óleo de azeite puro, katit lamaor, espremido, a primeira prensa, para iluminar, lehalot nertamit, para acender a vela sempre no templo. O Balaturim traz aqui que tetzavé, você vai ordenar, Begimatria Nashim Tzavé, tem o mesmo valor numérico das palavras Nashim Tzavé, ordene as mulheres. Remez lehadlakat haner lanashim chová beShabbat. Uma dica na Torá que acender a vela para Shabbat é uma obrigação para as mulheres. Ou seja, estamos falando aqui sobre acender a menorá. E a Torá está dando uma dica na palavra tetzavé, que tem o mesmo valor numérico de ordenar as mulheres, que nós temos que ordenar as mulheres para acender a vela de Shabbat. Pergunta para Yechezkel Toisig, como é que fica a continuação? O versículo fala, Tatetzaved Benei Israel. Você vai ordenar aos filhos de Israel. Não está escrito as filhas de Israel. Então, essa dica que nós temos aqui para as mulheres acenderem as velas para Shabbat, como se encaixa com o restante do versículo. E ele, então, responde de uma forma extremamente interessante. Ele diz que a continuação do versículo é mais um passo. Et bnei Israel veikhu elecha shemen zayit zach. Os filhos de Israel vão pegar para você o óleo puro. Ou seja, na halakha consta o seguinte: precisa-se acender velas para Shabbat. Quem tem essa obrigação? A obrigação da casa, a família. Em cada casa precisa ter velas acesas para Shabbat. Essa é uma mitzvah da casa. Os nossos sábios deram essa mitzvah para as mulheres fazerem. Mas alguém tem que acender na casa. Se a mulher não está em casa, quem acende? O marido vai acender. Os filhos vão acender. Alguém tem que acender as velas. Agora, quando tem a mulher em casa, nossos sábios deram essa mitzvah especialmente para elas, aquelas que cuidam da casa, elas se empenham pela casa, então elas ganham essa mitzvah que está ligada com a casa, iluminar a casa. Mas, o Magen Avraham, nas leis, escreve que o homem deve auxiliar a mulher no acendimento das velas. Uma vez que a mitzvah é uma mitzvah da casa. E a princípio quem deveria fazer isso é o dono da casa. Nós estamos dando a honra para a mulher fazer. Mas o marido não está livre dessa mitzvah, então ele deve ter uma participação de alguma forma. Por isso, o ideal é que o marido prepare as velas. Então o marido vai preparar as velas e a mulher vai acender. Diz então, o Ratoice, que é justamente isso que a Torá está indicando aqui com todos os detalhes nesse versículo. Você vai ordenar a mulher no acendimento? Mas ele vem Israel e Koelech Hashem Zaitzah. Os filhos de Israel vão pegar o óleo. Quer dizer, os maridos vão preparar o óleo. Vão preparar o óleo na vela. Antigamente as velas eram sempre acesas assim. E depois disso, a mulher vai acender as velas. Na continuação, nós temos as diversas roupas que fomos ordenados a fazer para o Kohen Gadol. Entre as roupas que o Kohen Gadol vestia, tinha uma roupa que era um adorno, chamado Hoshen, que se traduz como peitoral, que era como se fosse um quadrado de tecido. Na realidade, ele era duas vezes um quadrado dobrado no meio. E nele tinham pedras preciosas, pedras que a Torá dá os nomes exatos de quais pedras deveriam ser colocadas. E nessas pedras estava gravado o nome das 12 tribos. Então tinham 12 pedras, 3 fileiras de pedras, e em cada uma dessas pedras estava escrito o nome de uma das tribos. Além disso, tinha uma outra roupa que o Kohen Gadol usava, que era chamado de efod. O efod era um tipo de um avental, mas não igual ao avental de cozinha que se põe na frente. Era um avental que se punha atrás. E o cinto vinha para frente e amarrava na frente. E atrás saíam dois, como se fossem suspensórios, que chegavam por trás até o ombro. E aí, do ombro, desse suspensório, saíam correntes de ouro que seguravam o roche no peitoral. O roche ficava pendurado no suspensório do efod. Essas roupas todas eram feitas, tanto o roche como o efod, eram feitos de vários fios de diversos materiais e cores. Em cima desse suspensório, quer dizer, bem em cima do ombro do Kohen Gadol, tinha também uma pedra de cada lado, uma pedra em cada lado do suspensório, e nessas pedras estavam gravados 6 nomes de tribos em uma pedra as outras 6 tribos estavam gravadas na outra pedra. Esta é a forma que era feita esta roupa. De uma forma bem resumida, nós estamos dando um enfoque mais nos nomes que estavam ali gravados. Então quer dizer que tinha as 12 tribos, cada um numa pedra no peitoral. Em cima dos ombros nós tínhamos 2 pedras, uma pedra de cada lado, com 6 nomes em cada pedra. A Gemara conta que quando Yosef, algumas semanas atrás, quando Yosef estava no Egito, trabalhando na casa do Potifar, e a mulher do Potifar tentou pegar o Yosef, o Midrash conta, a Gemara conta, que Yosef naquele momento quase que caiu, mas ele viu uma imagem do seu pai na janela, falando para ele: Yosef, os seus irmãos vão ter os seus nomes escritos nas pedras do efod, e o seu nome também vai estar lá. Mas se você vai agora pecar, o seu nome não vai constar. Será que você quer que o seu nome não conste? Imediatamente Yosef conseguiu se segurar, se fortalecer e não pecar.
O interessante é que Reuven e Yehudá também cometeram falhas. Eles fizeram tshuva. E eles estavam lá nas pedras do Efod. O nome deles estava lá. Ou seja, mesmo se Yosef, digamos que pecasse, se ele fizesse tshuva, o nome dele também poderia aparecer. O que Yaakov quis dizer para o Yosef? Ele falou para ele, você vai fazer uma coisa dessas, seu nome não vai depois constar no Efod. Por que não? Se fizer tshuva, vai ser igual o Reuven e Yehudá, que também o nome vai aparecer normalmente no Efod. O Rav Schwab explica que aqui existe uma diferença entre os nomes gravados no Roshen e os nomes gravados nas duas pedras que estão sobre o ombro no Efod. A diferença é a seguinte, como nós falamos antes, no Roshen, no peitoral, havia 12 pedras diferentes. Cada pedra era um tipo de pedra completamente diferente. Cores diferentes. Por exemplo, a primeira era uma rubi, vermelha. Depois tinha uma esmeralda verde, de shimon, e assim por diante. As pedras tinham cores diferentes. Cada uma pertencia a uma das tribos. Aqui, todo mundo tem o seu lugar. Todo mundo vai constar. Se fizer tshuva, vai aparecer. Então, Reuven estava lá, Yehudá estava lá, e Yosef nem chegou a fazer nada. Também constava. As pedras que estavam sobre o ombro do Kohen Gadol eram duas pedras iguais. E essas duas pedras eram iguais a uma das pedras do peitoral. Qual era a pedra? Avnei Shoham. Shoham é ônix. Essas pedras que tinham sobre o ombro do Kohen Gadol eram duas pedras de ônix, que eram iguais à 11ª pedra do peitoral, que também era ônix, que era a pedra de quem? De Yosef. Por quê? Por que que as pedras que têm o nome de todas as tribos juntas é a mesma pedra do Yosef? Aqui nós temos um conceito muito interessante. Todas as tribos estavam interligadas, esse é um conceito. As tribos que estão constando no Roshen, cada uma na sua pedra, demonstram a individualidade de cada uma das tribos. Cada tribo na sua pedra. Mas tem um outro conceito do povo, que é a união do povo. A união do povo estava em cima do ombro do Kohen, que estavam todos os nomes unidos, 6 de cada lado. Em qual pedra que elas estavam? Estavam gravadas na pedra do Yosef. Por que que estavam gravadas na pedra do Yosef, justo? Então o conceito é que Yosef tem duas coisas. Primeiro, Yosef é a união das tribos com os patriarcas. Abraham, Yitzhak e Yaakov. Então, por isso, a pedra dele que constam todas as tribos. E tem um outro conceito, que é um conceito que o Rav Schwab traz aqui, que é Tzadik Yesod Olam. O Tzadik é a base do mundo. O Tzadik é a base de tudo. E por conseguinte, todas as demais tribos estão escritas numa pedra que representa a pedra do Yosef. Demonstrando que Yosef é o Yesod Olam, é o Tzadik Yesod Olam, o Tzadik, que é a base e a fundação do mundo, ele tem a pedra fundamental do mundo. Todos devem se espelhar nele, e etc. Se inspirar. E é isso que Yaakov Avinu falou para o Yosef. Yaakov não falou para o Yosef, não falou, você não vai ter uma pedra no Roshen, no peitoral. Lógico que vai ter uma pedra no peitoral, porque mesmo que eventualmente Deus nos dê ele peca, ele vai fazer tshuva, ele vai constar no rocha, ele vai aparecer no peitoral, não vai ter dúvida. Yaakov adverte e ele fala, cuidado para você não aparecer onde? No efod. No efod é no avental, no suspensório da mental, porque ali em cima vai ter a pedra que é Tzadik Yesod Olam. E se você e Yosef agora vai falhar, você já não é mais a base de todo o povo. Para ser a base de todo o povo, tem que ser uma base sólida, uma base firme. Para finalizar, tem aqui uma ordem da Torá ligada com essas duas roupas. Que a Torá diz, Velo Yizach HaChoshen Me'ala Efod. O Roshan precisava estar bem apertado, tinha umas fitas também que se amarrava na lateral. Ele tem que estar bem apertado sobre o efod, sobre o cinto do efod, desse avental. E ele não pode se deslocar. A Torá diz, é proibido o Roshan se deslocar de cima do efod. Qual o conceito para os dois estarem unidos? A Gemara traz que cada uma das roupas que o Kohen Gadol usava era uma roupa que perdoava por algum tipo de pecado. E a Gemara diz que o Roshen no peitoral vinha perdoar sobre algum julgamento que foi feito errado. Infelizmente pode acontecer que o juiz sem querer errou. Então o Roshan estava lá para perdoar por esse julgamento que não foi bem feito. O Efod, esse avental, vinha perdoar por eventual idolatria que alguém sem querer cometeu. Então nós temos aqui dois conceitos básicos que representam o julgamento entre pessoas, representa o relacionamento entre as pessoas, as mitzvot, entre uma pessoa e o seu semelhante. E o efod, que representa o perdão pela idolatria, representa as mitzvot entre nós e Deus. Diz a Torá, Velo yizach ha-choshen al ha-efod. Não pode se deslocar um do outro. As mitzvot entre nós e Deus, e as mitzvot entre nós e nossos semelhantes, não podem se desligar. Infelizmente, tem pessoas que falam, eu sou uma boa pessoa com meu semelhante, eu trato ele direito, com Deus depois eu me entendo. Ou tem pessoas que falam o contrário. Pessoas devotas a Deus, o que é para Deus eu vou fazer com muito afinco, mas os colegas... não faz diferença, pode tratar do jeito que quiser, pode falar como quer com os outros, pode enganar, pode... Deus nos livre. Vem a Torá aqui e fala, Velo yizach ha-choshen al ha-efod, não pode deslocar uma coisa da outra. Mitzvot entre nós e Deus e mitzvot entre nós e nosso semelhante devem estar sempre interligadas.